Nós vamos falar nesta tarde e noite sobre o cuidado de Deus para com o seu povo. Eu pedi para que o nosso irmão colocasse o texto no multimídia, para que você pudesse acompanhar. Eu sei que os irmãos aqui na igreja costumam usar a NVI. Eu coloquei todos os textos desta mensagem, desta tarde, na nova tradução na linguagem de hoje. Temos usado muito essa tradução ali na Vila Zumbi e tem sido bênção para a vida dos nossos amados membros. Uma certa vez, a filha do presidente da Sociedade Bíblica do Brasil, quando o pai dela tinha recebido uma nova tradução na linguagem de hoje, ele não deu muito crédito, jogou lá na estante, uma pré-adolescente, começou a ler aquela Bíblia nessa tradução e disse: pai, essa Bíblia não presta, porque eu estou entendendo tudo. E aí ele entendeu que era uma tradução mais acessível para o nosso povo, e hoje a nova tradução na linguagem de hoje está sendo bem aceita e está abençoando muito o nosso povo brasileiro. Então eu quero usar os textos nessa tradução, nesta tarde, e eu tenho certeza que Deus vai falar conosco. Mas antes, eu gostaria que você, em nome de Jesus, curvasse a sua cabeça mais um minutinho só, para que nós pudéssemos fazer mais uma oração aqui. Eu costumo dizer que quanto mais nós oramos, mais nós nos aproximamos de Deus. Porque a oração, ela tem exatamente este sentido, nos levar para perto do Senhor. Então, feche os seus olhos, fale com Deus agora, peça para Ele falar através de nós. Somos instrumentos apenas do Senhor, e eu tenho certeza que Ele vai falar ao seu coração. Pai querido, obrigado por esta tarde tão especial, obrigado pelo privilégio de estar aqui, ó Deus, juntamente com esta igreja linda que o Senhor comprou com o Teu sangue naquela cruz, quando morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, Deus, fala conosco de uma forma especial, e que a Tua palavra, que já é ungida e que já é abençoada, venha frutificar nos nossos corações nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Cuidado de Deus com o seu povo. Salmo 121 é o texto que nós vamos estar trabalhando. Você pode acompanhar nessa tradução no telão, que diz assim: olho para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme, nem cochila. O Senhor guardará você. Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo perigo. Ele protegerá a sua vida. Ele o guardará quando você for e quando voltar, agora e sempre. Aleluia. Essas palavras soam como música aos nossos ouvidos, não é verdade? Um salmo de conforto, um salmo que fala tanto aos nossos corações. Isto porque, na verdade, o livro de Salmos é um hinário. É um hinário composto por 150 hinos. E a maior parte deles foram escritos em forma de orações. De pessoas que, de repente, como você nessa noite, entrou aqui nesse santuário para falar com Deus. E quem sabe a tua oração hoje foi um lamento, foi um momento do teu ser vivendo em angústia e você coloca diante do Senhor. Mas esse salmo, ele nos desafia a entender e a crer no cuidado do nosso Deus. O Salmo 121, ele é classificado como uma canção de peregrinos. Essas canções, elas eram cantadas durante a viagem dos peregrinos que vinham de outras partes de Israel e também do exterior e subiam a Jerusalém para celebrar as festas religiosas. O propósito dessas canções ao longo da viagem era ensinar as novas gerações de israelitas sobre os atos maravilhosos de Deus que ele havia feito no passado. Assim eles ensinavam uns aos outros e mantinham viva em seus corações a certeza de que o Deus que eles serviam jamais havia os abandonado. E o Salmo 121 expressa nas suas entrelinhas exatamente isto. Com a maestria sem igual, o salmista consegue sintetizar nessa canção toda a trajetória do povo de Israel no deserto e destacar o cuidado de Deus para com o seu povo. Mas muitos deles não reconheceram esse cuidado e desobedeceram ao Senhor. Amados, toda desobediência tem um preço a ser pago. Eu entendo que andar em desobediência a Deus é o mesmo que andar na contramão num carro à noite com as luzes apagadas. É suicídio. E foi o que aconteceu com a primeira geração que saiu do Egito e não obedeceram ao Senhor. Morreram todos no deserto durante os 40 anos de peregrinação. Exceto, você que estuda a Bíblia sabe disso, Josué e Caleb, por serem obedientes a Deus. E Deus teve que levantar ao longo daqueles anos uma nova geração disposta a obedecê-lo. É sempre assim na história do povo de Deus. Quando muitos fraquejavam, saíam fora do propósito, da visão, daquilo que Deus queria, Deus sempre tinha que trabalhar com uma outra geração para que assim ele pudesse cumprir a vontade dele. Igreja do Senhor, a obediência sempre será a porta de entrada para as bênçãos de Deus chegarem até nós. Não tem como fugir disso. É o princípio da palavra de Deus. Estude a história do povo de Israel e você vai ver que todas as vezes que eles foram subjugados e escravizados por nações pagãs e inimigas, tem apenas uma explicação: desobediência. Vou fazer aqui um flashback rapidinho da história do povo num contexto para que chegasse nesse termo que estamos falando nesta noite. Após a morte de Salomão no ano 931 a.C., o reino de Israel se divide em dois. Reino do norte, Israel, com a sua capital em Samaria. Reino do sul, Judá, com a sua capital em Jerusalém. O reino do norte, Israel, teve 19 reis, e todos desobedeceram ao Senhor. É muito grave isso. E por isso nós vamos estudar a história deles, vamos perceber que o reino do norte apenas durou até o ano 722 a.C., quando eles foram conquistados pelos assírios por permissão de Deus, devido à desobediência. O reino do sul, Judá, também teve 19 reis e uma rainha por um curto espaço de tempo, no ano 841, quando Atália, filha de Jezabel, observe o tipo das pessoas que comandavam o povo de Deus, assumiu o trono. Mas nós vamos perceber que no decorrer da história, Judá... Judá teve alguns reis que obedeceram ao Senhor. Obrigado, Alexandre. Teve alguns reis que obedeceram ao Senhor. Fizeram a vontade de Deus. E por isso, o reino de Judá permaneceu um pouco mais. No ano 586, eles foram também conquistados pelos babilônios, porque voltaram a desobedecer ao Senhor. Então nós percebemos que a desobediência sempre vai ser esta barreira, esta dificuldade para Deus chegar até nós e nos abençoar. Eu olho para essas histórias, em especial desses dois reinos, e eu gosto de desafiar a igreja a meditar da seguinte forma: nós temos que aprender com a história para não cometermos os mesmos erros. E como salmista, nós precisamos trazer à memória os feitos do Senhor e agradecer pelo cuidado que Ele tem conosco durante toda a nossa vida. E não só quando as coisas estão bem, não só quando eu olho para minha família, para os meus bens, para minha conta bancária e está tudo tranquilo. Mas em todo momento, eu tenho que ter isto em mente: o Deus Todo-Poderoso, que esteve comigo nas horas boas, também estará comigo nas horas de dificuldade. É assim que nós devemos crer. E é preciso, amados, que nós devemos fazer este exercício periodicamente, por que não falar diariamente? Porque como o povo de Israel, nós também temos a mesma dificuldade. Nós temos muita facilidade em esquecer, em nos esquecermos daquilo que Deus fez e faz por nós. Você tem reconhecido o cuidado de Deus na sua vida? Ou você é daqueles que quando conquista os seus objetivos, se esquece do favor de Deus e pensa que você conquistou apenas pela força do teu braço ou pela tua capacidade intelectual? Ah, eu conquistei porque eu sou bom mesmo. Eu conquistei porque eu trabalhei bastante. Eu conquistei porque tinha que acontecer mesmo. Queridos, tudo que temos e somos vem das mãos do Senhor. Eu quero dizer para vocês, sem nenhuma dificuldade, que eu já cometi esse pecado. Mas eu também quero dizer para vocês que Deus me deu uma lição. E a lição foi tão árdua que por um tempo de quase 3 meses eu não conseguia nem olhar para cima quando eu orava, de vergonha de Deus. A minha oração nesse tempo só eram gemidos, mas eu quero dizer para vocês que a lição foi necessária para que eu pudesse aprender e compreender que tudo aquilo que tenho e sou vem das mãos do Senhor, porque é Ele quem cuida de cada detalhe da minha vida. Irmãos, nesse mundo competitivo que vivemos, somos tentados diariamente a duvidarmos do cuidado de Deus. Mas eu quero dizer para vocês algo nesta noite, nesta tarde, a partir da minha própria experiência com o Senhor. Não importa a luta, não importa a dificuldade, não importa a tempestade ou o deserto que vocês estejam enfrentando, não se vendam e não negociem os valores da fé de vocês. Creiam no Senhor e lembre-se sempre que você serve a um Deus que jamais falhou e que nunca desamparou o seu povo desde o início da história. Vamos para o texto de Êxodo 13, 20 a 22 e vamos compreender melhor esse cuidado de Deus à luz da palavra de Deus. Diz assim o texto, Êxodo 13, 20 a 22. Os israelitas saíram de Sucote e acamparam em Etã, onde começa o deserto. Durante o dia, o Senhor ia na frente deles numa coluna de nuvem, para lhes mostrar o caminho. Durante a noite, ele ia na frente deles numa coluna de fogo, para iluminar o caminho, a fim de que pudessem andar de dia e de noite. A coluna de nuvem sempre ia adiante deles durante o dia, e a coluna de fogo ia durante a noite. Amados, o que mais me chama a atenção na história desse povo não é nem tanto as 10 pragas que Deus usou para tirá-los do Egito, nem muito menos a travessia do Mar Vermelho a pés enxuto, como diz o texto sagrado. Não. Isto são coisas normais para o Deus do impossível. Quando nós olhamos para esse texto, a gente vai perceber, para toda essa trajetória, em especial para mim, o que mais me chama a atenção foi o cuidado de Deus com este povo por 40 anos, e a paciência que Deus teve com esse povo durante 40 anos de peregrinação no deserto. Você vai estudar um pouquinho da geografia bíblica e você vai perceber que era uma viagem do Egito à Terra Prometida, Canaã, de mais ou menos 425 quilômetros. É evidente que eram milhares de pessoas que estavam envolvidas nesta viagem. Então é óbvio que poderia durar semanas, no máximo meses. Mas devido à desobediência, durou 40 anos. Eu vou entender que isto acontece devido à murmuração daquele povo. Queridos, todas as vezes que nós estamos perto da bênção de Deus, e nós duvidamos da bênção de Deus, do cuidado de Deus, e começamos a murmurar, nós vamos estar propensos a ficar girando, 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 como aquele povo ficou no deserto, muito perto da bênção, e não vamos conquistar a bênção de Deus. Saiba que a murmuração é sinônimo de atraso da bênção do Senhor chegar na sua vida. O escritor sagrado em Êxodo relata a quantidade de pessoas que estavam saindo de um regime de escravidão, indo agora para a liberdade e posse de uma terra rica e próspera. Acompanhe a leitura de Êxodo 12, 37 e 38, que diz assim: os israelitas saíram a pé de Ramsés e foram para Sucote. Eram mais ou menos 600 mil homens, sem contar as mulheres, as crianças e os velhos. Com eles foram muitas outras pessoas, e também muitas ovelhas e cabras e muito gado. Preste atenção no que eu vou dizer agora para você. Deus não é irresponsável. Se Deus te chamou para caminhar com Ele, pode acreditar, pois Ele se responsabiliza pela sua vida, família, negócios e bens. Deus não é irresponsável. Trazer milhares de pessoas para um deserto, imagine só, milhares de pessoas, mulheres grávidas, animais, crianças, velhos, atravessando um deserto. Quando você assiste um filme que você vê um deserto, e você vê aquele sol insuportável, um deserto dificilmente se tem água, você tem animais peçonhentos, mas quando Deus convida o seu povo para caminhar com Ele, pode ter certeza que em todos os momentos, por maior que o deserto seja, Ele vai cumprir com a palavra dEle na sua vida. Aleluia. Vamos perceber também através do texto de Deuteronômio 29:5 a forma desse cuidado. Os detalhes como Deus cuida do seu povo. Deus não está preocupado apenas com as coisas grandes da sua vida, muito pelo contrário. Até as coisas menores, Ele se importa também e Ele cuida. E o texto de Deuteronômio 29:5 vai nos ajudar a entender e a compreender. E a compreender isso, acompanhe. Durante 40 anos, Ele os guiou pelo deserto. Nesse tempo todo, não ficaram gastas as roupas que vocês vestiam, nem as sandálias que calçavam. Deuteronômio quer dizer segunda lei, ou repetição das leis. Agora já é a nova geração, prestes a entrar na terra prometida, e Moisés, usado por Deus, vai chamar aquela nova geração e falar: olha, preste atenção, não cometam os mesmos erros dos seus pais. E ele dá toda a repetição das leis, para que aquele povo pudesse agora estar entendendo que esse Deus Todo-Poderoso que os tirou do Egito há 40 anos atrás, os prepara para que eles pudessem agora ser uma geração que acreditasse no cuidado e no amor e na provisão desse Deus Todo-Poderoso. Nós sabemos também através dos textos bíblicos, é uma história conhecida, que não faltou o pão também. O Deus que cuida dos detalhes. O famoso maná, né? Que quer dizer, o que é isto? Eles ficavam assim até abismados, porque todas as manhãs eles iam recolher o maná. E a Bíblia diz que tinha gosto de mel. Todas as manhãs estavam lá o pão. E qual era a regra, qual era a ordem de Deus? Não recolha além do suficiente, porque eu vou cuidar de vocês diariamente, dando-lhes o pão. E às vezes nós queremos construir impérios e fortunas e ficamos preocupados, duvidando de que o Deus Todo-Poderoso que nós servimos vai deixar faltar. E quando algum duvidava e pegava um pouco a mais de maná e guardava, o que acontecia? Estragava, cheirava mal, bichava literalmente. Porque o povo tinha que acreditar no cuidado de Deus. E nós, como povo de Deus, em pleno século XXI, não é diferente. Essa história tem tudo a ver conosco. quando aplicamos na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, ministerial, espiritual, nós podemos tirar lições valiosas. Temos que acreditar no cuidado do nosso Deus. Um outro detalhe muito essencial para o deserto, água. Também não faltou água. Você vai perceber através das narrativas desta história que a água saía milagrosamente da rocha. Você já pensou se Deus me desse a graça e o poder e a autoridade de pegar agora aqui, bater com a minha mão ali naquela parede, que não tem condições nenhuma de sair água, e sair água para vocês beberem aqui, fresquinha, geladinha? Deus fez isso no deserto. Aquele calor insuportável, aquelas rochas ao lado deles, e Moisés ia lá, tocava na rocha. E eu creio que a água não era quente não, viu? Ela vinha geladinha, para abençoar o povo de Deus. O Deus que fazia sair água da rocha, é evidente que traria a melhor água também para aquele povo. E quando eles reclamaram que não tinham carne? Só pão. Né? E muitos falaram, cadê as cebolas, os pepinos do Egito? Amados, às vezes nós somos tão ingratos ao Senhor. Deus nos dá o maná, que tem gosto de mel, dá a água da rocha milagrosamente. E às vezes nós ficamos pensando lá do passado, dos pepinos e das cebolas, como o povo ficava pensando naquela trajetória. Não adianta nós olharmos para aquele povo e falar, ah não, mas nós também agimos assim. Ainda hoje agimos da mesma forma. O texto sagrado vai dizer que quando eles pediram carne, Deus mandou tanta carne que muitos deles comeram até morrer. Eu acho que o povo de Israel tinha um parentesco com os gaúchos, né? Eles gostavam um pouco de churrasco. E a narrativa de Números 11, 31 a 34, esse texto não está aí, a narrativa vai falar que Deus mandou tantas codornas que nenhum deles juntaram mais do que 1.000 quilos. É muita coisa. E que as pilhas das codornas, conforme Deus ia mandando para o acampamento deles, faziam pilhas de mais ou menos 1 metro de altura. E novamente, o que eles fazem? No mínimo 1.000 quilos cada um. Vamos pegar, vamos recolher, vamos colocar no sol para secar. Vamos guardar. Deus de novo olha para tudo aquilo, mas o meu povo de novo, duvidando do meu cuidado. Pediram carne, eu mandei em abundância. Agora eles querem guardar para 1 mês, 2, 3. E dessa vez Deus fica irado com eles e manda uma epidemia. E muitos comeram e até morreram por causa desta epidemia. Amados, durante todos esses 40 anos, nós vamos perceber que o próprio Deus esteve cuidando do seu povo. Ele esteve ali presente através da coluna da nuvem e da coluna de fogo. Deus jamais falhou. Assim também você pode ter a certeza de como filho e filha de Deus. Deus jamais falhará durante todo o seu processo de vida aqui nesse mundo. Está difícil, pastor. A luta está complicada. O Senhor não sabe o deserto que eu estou enfrentando. É bem no deserto que Deus pode manifestar a glória dEle na sua vida. E você levantar a sua mão para o alto e dizer, obrigado, Senhor, porque eu sei que de fato foi o Senhor que agiu na minha vida. Deus quer nos levar, muitas das vezes, para desertos, para que nós tenhamos experiências profundas com Ele. Ser crente com o carro importado na garagem, com a geladeira cheia, é muito fácil. Mas ser crente no deserto é complicado. Mas é no deserto onde nós crescemos espiritualmente. É no deserto onde você desenvolve a intimidade com Deus. Para que você possa estar preparado para lá na frente tomar posse da terra prometida, da tua bênção. E adquirir tudo aquilo que você sonha também para esse século presente. Porque não é pecado morar no Alphaville. Não é pecado você ter 2, 3 carros na garagem. Mas mais do que isso, é importante você ter uma vida de experiências com Deus. Porque quando Deus te levar para o deserto, você vai estar preparado também para glorificar o nome do Senhor, mesmo sem tendo nada. E Deus queria trabalhar isso na vida daquele povo e eles não conseguiam entender. E eles queriam sempre estar tomando Coca-Cola no domingo, e quando faltava Coca-Cola, eles começavam a murmurar. Faltou a Coca-Cola. Tang não dá. O suco do limão do quintal não serve. Deus trabalha conosco desta forma. Quando eu olho para a figura da nuvem acompanhando aquele povo como símbolo do próprio Deus ali, a gente vai entender que a nuvem não só dava direção para eles caminharem no deserto, mas também protegia do calor insuportável do dia. Cuidado de Deus. Estuda essa história, é linda, se aprofunde nela mais. Hoje vamos apenas dar algumas pinceladas. Cada detalhe na história desse povo, você vai perceber o cuidado do Senhor. Eu vejo que Deus sempre está além do seu próprio tempo. E naquela época já tinha até inventado o ar-condicionado. A nuvem cobrindo o povo. E eles caminhavam naquele frescor, com tranquilidade. Senão não tinha jeito, amados. Eles não tinham como sobreviver. A coluna de fogo não só iluminava o caminho para eles andarem à noite, mas também os aquecia no deserto. Pastor Calixto, que já viajou para aqueles lados, já trabalhou, sabe que no deserto à noite a temperatura pode baixar abaixo de zero, rapidamente, é o contrário. O dia, calor insuportável, à noite, em alguns lugares, abaixo de zero a temperatura. Então eu percebo que a coluna de fogo também não só iluminava, mas também os aquecia. Até em aquecedor, Deus pensou. Observe como Deus se preocupa com os detalhes da nossa vida, e às vezes nós não paramos para perceber esse cuidado. Esse povo experimentava tudo isso diariamente e não conseguia entender. Eu percebo que isto é a demonstração do cuidado e do amor de Deus para com o seu povo, apesar do seu povo. Apesar de nós, Deus trabalha conosco. Apesar de nós, Ele cuida de cada um que está aqui. Bom seria se nós tivéssemos um sentimento puro, verdadeiro, genuíno, de entender esse cuidado de Deus, mesmo nos momentos de dificuldades. Mas nos momentos de dificuldades, está aí a irmã Silvana, né, que é psicóloga, pode nos ajudar, a nossa mente parece que fica bloqueada, a gente não consegue pensar, raciocinar. E nós nos esquecemos de tudo aquilo que Deus fez por nós, algum tempo atrás. Queridos, o mesmo Deus que cuidou de você alguns anos atrás, meses atrás, em lutas que você passou, é o Deus que cuida de você hoje, que te dá a resposta hoje, naquilo que você veio buscar e colocar diante de Deus nesse culto de adoração ao nome do Senhor. Creia no poder desse Deus, Ele está aqui. Eu creio que em todos os momentos que nós vivemos nesse mundo, em algum tempo a gente fica distante. Por alguma situação a gente se afasta. Mas mesmo assim, eu posso ver, à luz dessa história, que Deus jamais deixou de cuidar do seu povo, de cada um de nós. Deus está sempre ao nosso lado. Todos nós já experimentamos desse amor. Sabe por que Deus age assim conosco? Eu não sei explicar. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês. Ele nos ama tanto a ponto de nos comparar com a menina dos seus próprios olhos. Este é o cuidado e o amor que Deus tem por você. Vou fazer uma dinâmica rápida aqui agora. Olhe bem no fundo do olho da pessoa que está ao seu lado agora. Olhe lá a menina do olho dessa pessoa. Olha como é sensível, olha como é delicado. Existe algo mais delicado e sensível do que a menina do nosso olho? Não tem, é delicado. E é com esse cuidado e é com esse amor que Deus cuida de você, meu irmão. É com esse cuidado, é com esse amor que Deus cuida de você, minha irmã. E nós podemos então entender a profundidade do amor de Deus para com as nossas vidas. Vamos ler o texto de Deuteronômio 32, 9 e 10 juntos? Vamos fazer esse exercício para que isso fique gravado nos nossos corações nesta tarde, em nome de Jesus. Vamos ler? Mas escolheu Israel para ser o seu povo. Os descendentes de Jacó pertencem ao Senhor. Deus os encontrou perdidos no deserto, numa região onde viviam animais ferozes. Chegou perto, cuidou deles e os protegeu, como se fossem a menina dos seus olhos. Aleluia! Se você se esquecer de tudo que o pastor Bartolomeu pregou hoje aqui, leve esse texto gravado na tábua do seu coração, para que você nunca se esqueça do cuidado e do amor que Deus tem por você. Querido irmão, querida irmã, foi o Senhor quem os escolheu para fazer parte do povo dele. Não foi você que escolheu estar aqui, não foi eu que escolhi estar aqui. O texto sagrado é claro: não escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós, para que vades e des fruto, e o vosso fruto permaneça. Deus nos escolheu para sermos abençoados, e também não reter a bênção somente para nós, sermos egoístas. Vamos transmitir esse amor e falar para aqueles que estão precisando da salvação e do amor de Deus, que existe um Deus Todo-Poderoso que cuida de nós. Eu quero dizer para você nessa tarde que o deserto que você está enfrentando não é para a morte, como muitos no deserto assim pereceram, mas é para que o próprio Deus te leve a reconhecer o poder dele na sua vida. Amados, um cristão sem experiência com Deus, sem conhecer um pouquinho do poder de Deus, não aguenta muito tempo. Esse mundo é complicado. As lutas são ferrenhas e elas vêm sobre nós diariamente. Mas um crente que tem experiência com Deus, que tem uma vida de intimidade com Deus, pode vir o que vier, ele vai ter uma coisa em mente: o meu Deus é quem cuida de mim. E durante toda a minha trajetória nesse mundo, ele tem demonstrado o amor dele, o cuidado dele sobre a minha vida, sobre a minha família. Então eu posso ter certeza que ele vai continuar cuidando. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de terminar esta mensagem nesta noite dizendo o seguinte para cada um de vocês: não importa o deserto que vocês estejam atravessando, Deus cuida de cada um de vocês. Amém? Se coloque em pé, por favor. Nós vamos convidar aqui a banda do irmão Alex para nos abençoar. Nós temos uma canção muito gostosa e eu quero que você nesse tempo preste bem atenção nesta canção. Deus vai continuar falando ao seu coração através dessa canção. Amado, se tem uma pessoa que pode falar sobre o cuidado de Deus nessa tarde, sem hipocrisia, sou eu. Breve testemunho pessoal para vocês. Final do seminário teológico, tinha recebido 4 convites para pastorear, no último semestre. E Deus não confirmou nenhum daqueles convites. Aí eu entrei em crise também, como todo ser humano. Falei: Deus, tantos convites e o Senhor não confirma nenhum. E a gente começa a duvidar do cuidado de Deus. O Senhor prometeu, e agora? Foi então a trajetória de monografia. Conheci o pastor Silvado. Ele nos convida para fazer uma visita na Vila Zumbi. O pastor Calixto já agenda para pregar. E eu quero dizer algo para vocês. Dentre os convites, em termos de localidade, vou ser bem sincero, era o convite menos atraente. Mas foi o lugar onde eu preguei e Deus abriu meu coração e falou: é aqui, meu servo, eu cuido de você e eu quero que você cuide dessas pessoas também. Eu quero que você traga a minha palavra para este povo. E nós estamos lá, pela graça e misericórdia de Deus. Fez 3 anos agora, fevereiro, dia 3 de fevereiro, 3 anos. Deus nos deu o privilégio de batizarmos 26 pessoas, fazermos 13 casamentos, sendo 9 de regularização de vidas. A nossa construção, em 8 meses que estávamos lá, Deus já nos tinha dado o privilégio de sair do aluguel. Muitos irmãos aqui nos ajudaram. E hoje estamos com a nossa construção bem avançada, não devemos um centavo, e ainda temos uma reserva para dar mais um start lá. Cuidado de Deus. Não é o pastor Bartolomeu, não é a diretoria da Igreja Batista Esperança Viva. É o cuidado de Deus. Você olha, você vê o caos. Mas caos, nas mãos de Deus, é matéria-prima para Ele transformar em beleza. E Ele faz. Basta nós abrirmos o nosso coração e confiarmos no poder sobrenatural do Deus do impossível. Estamos preparando mais 14 pessoas para o batismo agora. Ganhamos um tanque da nossa igreja mãe e vamos usá-lo muito lá. Creia no cuidado do Senhor. Não permita que Satanás coloque no seu coração nessa tarde o desânimo de que você vai morrer no deserto. Deus não é irresponsável. Grave isso. Se Ele te chamou para caminhar com Ele, pode acreditar. Ele se responsabiliza por cada área da sua vida. Creia nisso. E seja abençoado por essa canção, em nome de Jesus.
E se você crê que Deus tem um cuidado especial com você, eu queria que você cantasse conosco agora. Que Deus cuida de nós de uma forma tão especial, como o pastor Bartolomeu pregou aqui.
Eu preciso aprender um pouco aqui. Preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das tuas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Estou sozinho, pois sei Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Sozinho, pois sei Deus cuida de mim.
Se a vida não tem direção,
se a vida não tem direção,
é preciso tomar decisão.
Eu preciso tomar decisão.
Sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão.
Se uma porta se fecha aqui,
outras portas se abrem ali.
As portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim.
Deus cuida de mim.
Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas.
Levante a mão e cante conosco.
Eu amo a sua.
Aleluia, louvado seja o Senhor.
E não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim.
Deus cuida de mim, aleluia.
Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim.
Aleluia. Aleluia, louvado seja o Senhor.
Por essa palavra, o Espírito Santo falou no seu coração. Você está passando por alguma situação complicada. Quem sabe o deserto que você esteja enfrentando está complicado mesmo. E às vezes nós passamos por situações difíceis na vida. Todos nós enfrentamos momentos difíceis. E não é vergonhoso você se ajoelhar diante de Deus. Não é vergonhoso você se humilhar diante de Deus e falar: Deus, está difícil, está complicado, Senhor. Parece que o Senhor está tão longe de mim. Parece que eu vou morrer nesse deserto. Querido irmão, querida irmã, Deus está contigo. E Ele te trouxe nessa tarde para dizer que Ele te ama. E que Ele vai estar com você em todas as situações. Tem alguém nessa tarde que o Espírito Santo está falando nesse sentido? Levante a sua mão, quero orar com você agora em nome de Jesus. Você que está passando por situações complicadas na sua vida. A luta está difícil, mas eu quero dizer para você que o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele jamais abandonou o seu povo. Amém. Mais alguém? Amém. Mais alguém? Quero orar para você. Está difícil a luta, está complicado. O nosso Deus descomplica tudo, Ele é poderoso. Amém. Mas alguém, manifeste a sua mão, onde você estiver. Quero orar com você agora, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos, por favor. Pai bendito, obrigado, porque o Senhor cuida de cada um de nós. Abençoe esses teus filhos que estão passando por momentos difíceis, lutas, tantas batalhas. O deserto da vida, Senhor, está quase que insuportável. Mas, Pai, nós aprendemos nesta tarde que a Tua palavra nos orienta do cuidado e do amor do Senhor para conosco, apesar de nós. Podemos ter a certeza desse amor. Quem sabe esse Teu filho tem murmurado tanto, ele não consegue nem levantar a mão com vergonha. Mas, Pai, nessa hora, através do Teu amor que está aqui, que é notável, alcança esses corações. Renova as forças deste teu filho e filha, que precisa novamente confiar no teu cuidado, Senhor. E que o Senhor os renove completamente. E que eles saiam daqui abençoados, em nome de Jesus. Nesta tarde tem alguém que ainda não entregou a sua vida a Jesus e você quer fazer isso? Pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu quero fazer parte desta igreja, eu quero servir ao Senhor, Deus falou o meu coração. Às vezes, Deus nos coloca também em deserto, sabe para quê? Para que a gente possa conhecê-lo. Se Deus falou ao seu coração nesse sentido, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, hoje é o dia oportuno de você fazer. Tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Dê um sinal com a sua mão, eu quero orar por você. Você ainda não faz parte de uma igreja evangélica, mas Deus te trouxe aqui. Falou ao seu coração. E você quer, nesta tarde, ser abençoado em nome de Jesus. Tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Não tem. Amém. Que Deus abençoe. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.